Olá, muito bom dia a você que acompanha a CBN Maringá no ar, mais uma edição do Biblioteca CBN. Neste sábado, uma coluna muito especial. Nós conversamos nesta semana com o escritor Milton Hatum, um dos mais importantes escritores brasileiros vivos. Ele acabou de lançar um novo romance chamado A Noite da Espera pela Companhia das Letras. É o primeiro volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio. No romance, nós acompanhamos a história de Martim, um jovem de São Paulo que se muda para Brasília em 1967, durante a ditadura militar. Por lá, ele fica distante da mãe, distante do pai e conhece alguns amigos da Universidade de Brasília que participam do movimento estudantil. Em meio a tudo isso, Martim vive vários momentos de solidão e de reflexão. Nós conversamos por telefone com Milton Hatum, que falou um pouco mais sobre a ideia do livro, como que ele está desenvolvendo a trilogia e também sobre a experiência dele em Brasília. O escritor, ganhador de diversos prêmios, como o Jabuti, viveu na capital nos anos 60. Vamos ouvir a entrevista. Sempre muito bom ouvir você, sempre muito bom ler o que você produz e conversar com você também é sempre um prazer, Hatum. Seja bem-vindo aqui ao Biblioteca CBN.
Obrigado, é um prazer conversar com os ouvintes da CBN.
Bom, Hatum, a minha primeira pergunta não começa nem falando necessariamente pelo romance, começa pelo agradecimento que está lá na página final. No agradecimento, você disse que o primeiro volume da trilogia, O Lugar Mais Sombrio, nasceu após uma ideia involuntária, talvez, do Luiz Schwartz. Que ideia foi essa, Hatum?
É que eu comecei pelo fim, pelo terceiro volume. E quando ele leu esse manuscrito, isso faz muito tempo, acho que foi em 2008, ele passou por um personagem e os amigos dele, que era o Martim, né, e os amigos, foi a vida deles. E aí eu tive que reconstruir tudo isso, né, então eu deixei o terceiro volume, né, descansando, e comecei a escrever a história do Martim e os amigos desse grupo. E isso demorou 8 anos, mas foi um tempo necessário para armar todo esse, vamos dizer, esse drama desse grupo de jovens estudantes em Brasília, né? Então, essa observação dele foi uma observação de leitor privilegiado, de grande editor que ele é. E eu tinha um pouco de receio de tocar nesse assunto, porque ele é um momento áspero da vida brasileira, da ditadura, e eu não queria escrever um romance político, ostensivamente político. Então a minha saída foi escrever um romance ambientado, né, em Brasília e depois em São Paulo, segundo volume, mas com características de um romance de formação sentimental, amorosa, moral, política, intelectual, enfim, isso deu um pouco de trabalho, né?
Porque você viveu em Brasília na sua juventude, né?
Eu fui muito cedo para Brasília, eu era um moleque de 15 anos, fui morar sozinho, não foi fácil viver na capital, né? Longe da província, de Manaus, da família, dos amigos. Enfim, eu cursei o colegial numa escola, que aparece no romance, né? Queria estudar arquitetura. E minha experiência em Brasília foi uma espécie de linha de sombra, né, da vida, para usar o título de uma belíssima novela do Conrad. Uhum. Foi uma passagem, foi um batismo de fogo, né? Uma passagem da ingenuidade daquela juventude provinciana para a vida adulta. Quando você vivencia profundamente as relações, enfim, intelectuais, sentimentais, políticas.
Por isso
que foi um batismo de fogo. Né?
E quando você foi a Brasília, você estava com 15 anos, então foi em 67, você nasceu em 52, naquele momento que já não estava muito fácil viver no Brasil, né?
Não, cheguei a Brasília em dezembro de 67, eu tinha 15 anos, e depois houve, em 68, houve o ato institucional número 5, né, que aí brutalizou aí de vez o regime militar, a ditadura, e eu passei por isso, porque o meu colégio era um colégio da universidade, é um col- estação, que ficava na entrada do campus, e eu presenciei, testemunhei todas as invasões policiais, prisões, enfim. Participei um pouco do movimento estudantil, mas a minha vida está um pouco descolada da vida do personagem, do narrador, do Martim. O Martim não é um militante político, ele não é um... Ele está um pouco perdido naquele labirinto, né? O drama existencial dele é outro, né? É a mãe, a perda da mãe, a separação, o fato de ele morar com o pai em Brasília, ele é um paulistano do Paraíso, né? Que é um bairro de São Paulo. Uhum. Então, eu construí esse personagem para também construir, vamos dizer, uma subjetividade, um modo de ser diferente dos outros personagens.
E, Ratum, a gente tem vivido na literatura, pelo menos atualmente, aí, há uns 2, 3 anos, na verdade há muito tempo, mas tem voltado com força a questão da autoficção. E os jornalistas têm perguntado muito a você já falou aqui pra gente, que apesar de ter vivido em Brasília, de ter visto esses momentos, o Martim não é necessariamente o Milton Ratum. Você tem sentido que os leitores têm tentado associar a ficção à sua realidade?
É que os leitores não conhecem a minha vida, né? Os leitores, ninguém conhece a nossa vida, na verdade. Nem nós conhecemos, né? Profundamente o que nós somos, né? Já toda a poesia do Fernando Pessoa é sobre isso, né? É uma indagação constante sobre a nossa existência, a nossa subjetividade, né? Nós tentamos entender isso. E o romance é uma forma também de compreensão, é uma tentativa de compreensão, né, sobre quem de fato nós somos. Alguns leitores ficam curiosos, né, mas mesmo os meus amigos de Brasília daquela época, eles encontraram alguns indícios, algumas pistas, mas eu acho que o romancista tem que despistar, né? Ele tem que... Ele é um fingidor também, né? Ele constrói suas personas, suas máscaras e a partir daí ele inventa, né? Inventa coisas, porque retratar a minha vida como ela foi não tem graça nenhuma, né? Não está no meu horizonte de ficcionista, eu nunca fiz isso. Dois Irmãos é um exemplo, né? De que nada daquilo aconteceu comigo. Minha mãe não é a Mazana, não é aquela louca, apaixonada pelo filho. Minha mãe não foi isso. Mas, enfim, de qualquer modo, há traços da nossa vida e isso é, enfim, é inevitável, né? Eu acho que também você não inventa a partir do nada, né? Você inventa a partir da sua experiência, das suas leituras, né? E o bom da literatura é você criar vidas paralelas, né? Um narrador que é uma figura, vamos dizer, que está longe de ti, mas que pertence também a ti. Uhum. Quer dizer, essa ambiguidade que é interessante, que é fascinante na literatura. Agora, vamos dizer, todo o ambiente político, toda a geografia de Brasília, né? Os fantasmas de Brasília... O traçado da cidade, eu quis que Brasília fosse uma personagem do romance. Eu tentei fazer isso, né? Ver uma Brasília de dentro, né? De dentro das suas entranhas, né? Das cidades satélites, não só o plano piloto, mas Taguatinga, a Ceilândia, que eu vi nascer, né? A Ceilândia era um favelão, hoje é uma cidade de 500 mil pessoas. Mas começou como uma grande favela que falaram de pessoas de pobres, desvalidos, que foram transferidos das favelas do plano piloto, né? Para uma outra favela que, na verdade, construíram no Cerrado, no Cerradão. Né? Uhum. Então eu tive que, vamos dizer, inserir personagens que estão fora do plano piloto. Estão na periferia de Brasília, para dar, vamos dizer, mais densidade social pro romance.
E Ratum, você falou alguma coisa que você disse há pouco, melhor dizendo, que você tentou colocar Brasília como uma personagem dentro do seu romance. Como leitor das suas obras há muito tempo, preciso te fazer uma grande pergunta, que é uma grande curiosidade de um leitor, ou mais uma observação, e aí eu quero confrontar com o autor, com o responsável por essa minha ideia. Você se formou em arquitetura e me parece que nesse romance você conseguiu mostrar, não que nos outros não tenha sido assim, mas me parece que nesse a arquitetura, as construções, os espaços físicos estão mais presentes. Você concorda com isso?
Concordo, porque Brasília é uma lição de arquitetura. Ah, eu queria estudar arquitetura numa cidade que já é uma aula de arquitetura contemporânea. Talvez a cidade mais ousada construída no século XX. Então, eu demorei para entender Brasília. Né? Quando eu imagino, você está com 15 anos de idade, aí sai de uma cidade tão, vamos dizer, provinciana, mas ao mesmo tempo uma bela cidade com desenho francês, com praças italianas, que era Manaus, e cai numa cidade planejada, virgem, ainda com 8 anos de idade, ainda em construção. Então eu fiquei meio desnorteado naquele espaço imenso, com aqueles monumentos, com favelas ali do lado, não entendia direito o que estava acontecendo. E aí eu estudei muito depois sobre Brasília, mesmo quando eu estudei arquitetura aqui na USP, Brasília era um grande tema, sempre foi um grande tema nas escolas de arquitetura. E depois eu voltei, eu passei 30 anos sem a Brasília, eu voltei por um convite de um jornalista do Correio Brasiliense, o Carlos Marcelo. Eu não queria mais voltar, mas aí ele insistiu e eu encontrei uma outra cidade, aí pesquisei, fiz, enfim, percorri os antigos caminhos de Brasília daquela época, revisitei minha escola, que já não é mais a minha escola, é outra coisa. Enfim, eu passei anos tentando construir isso. Como que eu vou representar essa cidade no romance? Né? E, bom, fico contente de saber que você entrou na cidade de algum modo, né?
Entrei e valeu a pena. E falando sobre a construção, a importância das cidades, você deixou Manaus, deixou Amazonas de lado para escrever sobre um outro local, sobre um personagem que não nasceu em Manaus, não nasceu no estado de Amazonas e está em outro local, em outro momento. Como que foi para você deixar algo que consolidou, que te colocou na literatura, digamos assim?
É que eu apenas segui minha vida, né? Na minha trajetória de vida, quer dizer... Por enquanto, a minha, vamos dizer, aquele mundo da Amazônia, ele deu já, sei lá, 4 livros, 5 livros, um livro de contos e vários romances. E depois eu queria contar, vamos dizer, o outro lado da minha história, né, da minha experiência, da minha juventude, primeiro em Brasília, depois em São Paulo. Né? Então, acho que foi quase um processo natural, assim, de procurar na vida o que pode se transformar em ficção, né? Quer dizer, o que eu não vivi, eu imaginei, né? Então, Brasília foi uma passagem importante, marcante, decisiva na minha juventude, foi uma descoberta de muitas coisas, e o São Paulo também, a época da universidade, da USP, dos anos 70, então eu quis contar a história dessas duas tribos, que a tribo é o nome da revista dos jovens lá do
grupo dos estudantes
lá de teatro. Mas tem uma outra tribo de São Paulo que vai aparecer no segundo volume. E tudo isso está muito entranhado na minha vida, né? Eu não foi uma traição ao Amazonas. Os jornalistas lá de Manaus perguntaram se abandonou a Amazônia. Eu disse, não, eu apenas estou seguindo o itinerário da minha vida e você não abandona a sua, né, a sua origem, a sua... Ao contrário, você sempre volta a ela. Tanto que tem um personagem que se chama Nortista, né?
Pois é, tá ali, né? trazendo doces do norte e algumas cositas más dentro da lata.
Isso, é. O nortista tem mais a ver comigo do que, muito mais do que o Martinho, do que o narrador. O nortista tem traços da minha vida, da minha, enfim, está mais próximo de mim. Ele e a Ângela, né? A Ângela também tem um pouco de mim.
Você era, então, um aluno, um jovem em Brasília que vivia um pouco mais na vida, digamos que no mundo das ideias e curtindo a vida sem tanta preocupação ou sem tantas reflexões interiores como o Martim, como o Fábio e os outros personagens.
É, exato. Quer dizer, há vários tipos, né? Porque eu tentei fazer uma pesquisa de vidas, né? Cada personagem tem seu modo de ser, tem as suas ambições, enfim, e tudo isso numa sociedade em desagregação. Quer dizer, o romance de formação, ele fala sobre isso, né? Ele fala, vamos dizer, da vida de um indivíduo, ou de vários indivíduos, e da meta, né? Ele busca o sentido da vida dele. E o romance fala dessa busca, né? Cada um deles está buscando alguma coisa. Alguns encontram, outros não encontram, outros encontram um caminho errado, se enveredam por uma trilha, vamos dizer, suspeita. E a vida é assim, né? A gente, às vezes, trilha um caminho que não é o nosso, ou que não é o que nós queremos. E o romance fala dessa ambiguidade o tempo todo.
O Martinho, o personagem principal, eu gostaria de falar sobre ele agora. Personagem completamente receptivo, Ratum, no sentido de sentir todas as pressões externas, a separação entre ele e a mãe, a relação conturbada com o pai, aquela relação com a Diná, sem muita entrega ou com várias dúvidas, e tudo isso em meio a uma Brasília cerceada e cercada por militares. Como é que esse personagem nasceu?
Então, nasceu da necessidade mesmo, foi uma estratégia narrativa que, enfim, que contemplava um personagem assim, com esse drama interior, sem muita... um personagem que não tinha muita, vamos dizer, muita relação com a política, não se interessava pela política, quer estar distante disso. Porque o drama dele a amargura dele é a mãe, é a falta da mãe. Tem um pouco de mim, porque eu senti muita falta da minha mãe, mais do que do meu pai, quando eu estava sozinho, né? Você vê, Manaus, quando eu fui a Brasília, eram 3 horas de voo naquela época.
Nossa.
Então você não podia pensar em passar o fim de semana em casa, né? Como você está aí de Maringá a Curitiba.
Não.
Uhum. Né? Então foi uma ida sem volta, né? E eu sei o que o Martim sente, eu senti profundamente, né? Essa solidão, essa amargura, sei lá, não ver mais os seus pais, a sua família, não ver mais a sua cidade, essa solidão profunda que Brasília já transmite, né, para quem mora lá, para quem chegou naquela época. Era um cerradão, assim, uma construção assim, com espaços vazios enormes, né? E eu tive que construir esse personagem. Bom, deu um pouco de trabalho também, né? Porque são coisas do romance que você trabalha o tempo todo, pensa e escreve. A parte mais complicada é você construir os personagens e relacioná-los, né, na narrativa. Mas, enfim, mas é o que a gente faz, enfim.
O escritor está aí para isso.
É isso, né? Nosso trabalho, a nossa paixão, enfim. Mas, enfim, é um personagem que não se encontra, né? Ele não se encontra. E ainda tem mais umas 300 e tantas páginas lá. Tomara que ele se encontre algum dia, não sei.
Tomara, a gente aguarda isso daí. Você estava falando sobre a demora em construir os personagens, a demora em produzir os livros. Você ficou 9 anos longe das narrativas longas. Agora você voltou com o começo de uma trilogia. Antes a ideia era fazer 2 livros. Agora eu tenho 2 perguntas em relação a isso. Uma, primeira, por que mais de um livro? E a segunda, como que chegou a uma trilogia?
Então, porque depois da leitura do meu editor, do Luiz, eu escrevi a primeira parte que fez parte da pergunta dele, que é a vida pregressa desse personagem, do Martim. E escrevi um manuscrito, o manuscrito ficou muito longo, com quase 700 páginas, 600 e tantas páginas. E não fazia sentido publicar um livro tão grande, porque eu mesmo me cansei na leitura. Então, eu sou o primeiro leitor, né, do que eu escrevo. E aí eu percebi que havia um corte muito, vamos dizer, muito pertinente para dividir em 2 volumes. E eu fiz esse corte e deu certo. Os editores gostaram. Eu mesmo aprovei. E aí foi desmembrado em 2 volumes. Era para ser um apenas, seria esse grandão, enorme, e mais outro. Mas eu decidi fazer em 3 porque a minha própria leitura foi uma leitura em 3 volumes, foi uma leitura mais, vamos dizer, mais civilizada.
Você termina... Você termina o romance com uma série de pontos abertos, ou melhor, o romance termina com uma série de pontos abertos. A prisão dos membros da tribo, a possibilidade de um alcaguetá em meio ao grupo, a gente termina sem saber o que o Rodolfo sabe. Tudo isso já vai ser respondido no segundo volume, Ratum?
Ah, não sei. Vamos esperar um pouco, uns 10 meses, aí eu te falo. Na nossa próxima conversa a gente fala sobre isso.
Ah, ok então, Ratum.
Mas essa estrutura em aberto, ela continua, assim, porque não tem, vamos dizer, não há nada fechado e outras vidas, outros personagens aparecem, alguns de Brasília também reaparecem como fantasmas, então o segundo volume ele cresce mais, tem mais, acho que tem mais. O labirinto aumenta também.
Caramba!
É.
E eu li em algum lugar, me corrija se eu estiver errado, que depois que você lançar o terceiro volume, você vai querer descansar ou, quem sabe, aposentar as canetas, digamos assim. Procede isso?
Não, eu vou tirar uma semana de férias. Aí depois eu vou pensar em outras coisas. Eu escrevi alguns contos que não foram publicados, ainda estão rascunhados. Eu gostaria de avançar nesse livro de contos, um outro livro de contos. Mas olha, 10 anos cansa, porque não há um único dia que eu não escreva ou que não trabalhe com esses livros. Então, eu talvez tire uns dias de férias e depois eu volto para os contos. Mas, não sei, se não tiver mais nada para escrever, mais nada para contar, eu paro. A gente tem que ter coragem para parar também.
Não, mas deve ter.
A coragem não é só para escrever, é para também silenciar. Isso o Radwan Nassar fez, né? É um grande escritor, publicou, como ele mesmo disse, eu publiquei 1,5 livros, quando ele ganhou o Prêmio Camões. Mas não, ele publicou um grande romance, que é o Lavor Arcaico, uma bela novela.
Um Copo de Cólera. Um
Copo de Cólera, e os contos também, que são lindos, Menina Caminho. Uhum. Então, acho que a quantidade não conta muito, né? O que conta é a verdade que você transforma em linguagem, a tua verdade interior, a tua vivência, a tua experiência, as tuas leituras. Eu acho que quando isso não der mais nada, assim, aí você para, porque também para escrever qualquer coisa eu não faço, isso eu não faço, porque o leitor percebe, e há bons leitores no Brasil, e felizmente Felizmente, hoje eu tenho, posso dizer que eu tenho muitos leitores aí no Maringá, no Paraná, no Sul, no Brasil todo. Eu acho que isso, para mim, foi quase um milagre ter muitos leitores e bons leitores.
Ratum, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN Maringá. Um prazer, como eu já disse, falar com você. Sucesso em 2018, mais do que você conseguiu, né? 2017 foi um ótimo ano, imagino eu, em relação às suas produções. Dois Irmãos foi levado à minissérie na TV Globo e agora saiu o primeiro volume aí tão aguardado. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos.
Essa foi a nossa conversa com o escritor Milton Ratum, que acabou de lançar um novo romance, A Noite da Espera, pela Companhia das Letras. O e-mail da nossa coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br. Até mais!